Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador José Luiz para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Boa noite a todos. O homem fiel será muito louvado. Porém, o que tem pressa de enriquecer não será inocente. Amém.
Registro a presença do Jornal Novo Tempo, do ex-vereador Cláudio Freitas. Na pessoa do Marcão, registro a presença de toda a CPA. Também registro a presença dos integrantes do Motoclube Rota 709. Funcionários do Legislativo, do Executivo. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Aprovado por unanimidade. Solicito a nossa secretária Kátia que faça a leitura do expediente.
Boa noite. No expediente de hoje, recebemos do prefeito municipal, o senhor Jair Machado, convite para a grande recepção da comitiva da cidade de Águeda, Portugal, na fábrica de gaiteiros, no dia 10 de novembro, às 10 horas. O evento tem como objetivo a aproximação turística e cultural entre as cidades de Portugal. Também da direção da Escola Municipal de Ensino Fundamental, João Evangelista Palácio. Convido para a confraternização da festa. Está sem som.
Alô? Até isso.
Eu vou ler, acho que todo mundo leu.
É isso, está secado.
Festa da família, João Evangelista Pinós. No dia 9 de novembro, a partir das 13h30, na escola. Contamos com as suas presenças para abrilhantar o evento e fazer parte deste momento tão especial para a comunidade. Recebemos também, ofício datado do dia 5 de novembro, assinado pelo Leonardo de Lima Filho. Ao cumprimentar Vossa Excelência, através do presente, a Associação Itaí Caimã, Associação de Proteção Ambiental da Região Costa Doce, vem apresentar o projeto de mitigação dos impactos ambientais causados pela barragem Dos Garcia, conforme ampla explanação verbal a Vossa Excelência, Presidente do Poder Legislativo, Sr. Lucas Campos, bem como solicito análise atualizada dos novos pedidos para posterior encaminhamento ao Executivo. De animais, documento datado do dia 6 de novembro de 2018, ao prefeito municipal e aos vereadores, referente à emenda ao orçamento do projeto Castração. Como já é do conhecimento, nosso trabalho já rendeu frutos para toda a comunidade varrense. Temos consciência, como cidadãos, que os municípios apresentam dificuldade financeira em todo o território nacional. Nosso trabalho incide diretamente saúde pública de responsabilidade dos entes municipais, estadual e União. Essa demanda não é fruto de um sonho nosso, e sim ratificada pela Lei Federal 3.426 de 2017, Política de Castração para Controle de Natalidade de Cães e Gatos. Nosso município terá uma previsão orçamentária para 2019 em torno de R$ 38.400, sendo na área da saúde R$ 4.800 aproximadamente. As cidades já estão se adaptando às novas políticas públicas na causa animal, ficando a nossa cidade fora da curva. Para alguns, pode até parecer absurdo que o município invista em atendimento aos animais, mas este não é um investimento que gera impacto nas contas públicas. Menos animais abandonados em nossas ruas significa prevenir surtos de raiva, leptospirose, ancilostomose, toxoplasmose, esporotomia,
tricose e infestações por pulgas e carrapatos. Reitero novamente, trata-se de um problema de saúde pública. E para quem sobra? Sobra para a população carente, mais sensível a estes casos. Sobra para os protetores e protetoras que já possuem suas casas lotadas de animais resgatados. Sobra para quem trabalha com políticas na causa animal. Ou seja, sobra para todo mundo enquanto o município fica à mercê do problema. Reflitam e analisem. Quem assina é Marco Aurélio Manuel, presidente da associação. Também da Associação para Controle Populacional de Animais. É documento datado do dia 6 de novembro. É com imensa satisfação que agradecemos a moção de parabenização alusiva ao trabalho da CPA por mais uma meta alcançada. No sábado passado, dia 27 de outubro, contabilizamos 500 castrações do projeto Castração. Para nós não interessa o tempo a ser percorrido, e sim a qualidade do trabalho realizado. Somos voluntários dedicados nosso precioso tempo para minimizarmos um problema de saúde pública de responsabilidade exclusiva dos entes municipais, estaduais e União. Com grande esforço e enorme investimento, com muita dedicação e foco, nós colocamos à disposição da comunidade barrense o Centro de Esterilização Animal, a CPA Dona Morena. Nosso agradecimento especial a todos os voluntários que já passaram pela CPA, aos novos que ingressaram e aos fundadores, às clínicas veterinárias, aos parceiros e ao nosso responsável médico, veterinário Dr. Felipe Ribas Duarte. Todos esses documentos, todos os vereadores receberam cópia. A ordem do dia da sessão de hoje, projeto de lei, segunda discussão e votação, projeto de lei 21 e 18, estima a receita e fixa a despesa do município de Barra do Ribeiro para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Esse projeto de lei já sofreu todos os trâmites que deveria, inclusive a audiência pública realizada nesta casa, publicação em todos os órgãos necessários, site, jornais. Está apto, então, para votação. Projeto de resolução legislativa número 2 de 2018, altera o artigo 102 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Também todos os vereadores têm cópia. Proposições. Proposição 115 de 2018, apresentado pelos vereadores José Luiz e Lucas Campos. Encaminham à CE o seguinte pedido de providências, que seja revisada e consertada a rede elétrica e os postes localizados na estrada do Caburé, uma vez que os postes e os fios da rede elétrica estão caindo. Justificativa, pedido da comunidade. Proposição 116, do vereador José Luiz. Solicita ao Executivo informações sobre a previsão para começar a reforma do banheiro público próximo ao calçadão. Justifica que, devido ao banheiro estar interditado, as pessoas usam o banheiro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Proposição número 117, também do vereador José Luiz. Solicita à Secretaria de Obras a colocação de canos na RS-709, quilômetro 2,5, 500 metros depois do pronto atendimento. O vereador justifica que, devido à falta de cano, o esgoto está a céu aberto, ocasionando mau cheiro para os moradores, além da possível contaminação do lençol freático. Proposição 118. Assinada por todos os vereadores. Moção de parabenização à Amanda Silva da Cunha, do Motoclube Rota 709, pela conquista da coroa de primeira princesa soberana do motociclismo AMO RS 2019. Proposição 119 de 2018, apresentada pelo vereador Claudir da Silva, apresenta uma indicação de projeto de lei que altera a redação do parágrafo único do artigo 16 da Lei 2077 de 2010, que trata sobre o valor de referência municipal. No que tange auxílio funeral, né, vereador? Justificativa, a concessão do benefício eventual auxílio funeral é destinada aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com as despesas do funeral. Hoje, o valor do auxílio é insuficiente para cobrir essas despesas. Assim, é o presente para atualizar o referido valor, dando condições às famílias necessitadas de realizar o funeral adequado. Proposição 120, também do vereador Claudir. solicita à Secretaria de Obras que providencie o aumento da altura do suporte da caixa d'água da capela mortuária da Serrinha, pois não há caimento suficiente para que a água chegue até as torneiras da cozinha e dos banheiros. O material existe, precisa de mão de obra. Dessa forma, solicita-se providência no sentido de regularizar a situação do local. Justificativa pedido dos moradores. Proposição 121, também do vereador Claudir, solicita à Secretaria de Obras limpeza no valo de esgoto paralelo com a Avenida Carlos Evangelista Pi. O vereador justifica que é um pedido dos moradores, próximo à Rua Aldo Dias e Francisco Gutierrez, onde a descarga dos vasos sanitários não está escoando. Proposição 122 de 2018, assinada por todos os vereadores, que encaminha a moção de parabenização à CPA, que alcançou a importante marca de 500 animais castrados. Justificativa, no sábado, dia 27 de outubro, a Associação para Controle Populacional Animal de Barra do Ribeiro realizou mais uma série de castrações em seu centro de esterilização animal, posto em atividade por seus voluntários ainda no mês de maio. A CPA reúne recursos para realizar seus trabalhos através de diversas ações junto à comunidade e também, por vezes, com recebimento de doações. Proposição 123, do vereador Lucas Campos, solicita que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com o SEBRAE, estude a possibilidade da criação da Sala do Empreendedor e do Programa Empresa Fácil. O vereador justifica que é um pedido da comunidade e há uma grande demanda de munícipes que nos procuram para esses serviços. A criação da Sala do Empreendedor é um espaço físico em que a Prefeitura, em parceria com as instituições legais, locais, oferece serviços de abertura de empresa e informações importantes para os negócios. E a instituição do programa Empresa Fácil é um programa de apoio à formalização de empreendimentos com incentivos tributários e não tributários para que os empreendedores possam se formalizar por meio do empreendedor individual. Proposição 124 de 2018, apresentada pelos vereadores Lucas Campos e Eduardo Bischoff, que encaminha ao Executivo Municipal uma indicação de projeto de lei que dispõe sobre o recolhimento, apreensão e controle de animais de grande porte nas vias públicas e logradouros públicos e dá outras providências. Os vereadores justificam que o projeto visa regularizar o recolhimento, apreensão e controle de animais de grande porte nas vias públicas e logradouros. Essa foi a forma encontrada pela Câmara Municipal de coibir as consequências que vão desde diferentes tipos de acidentes até maus tratos aos animais. Proposição 125, assinada pelo vereador Cirineu, vereador Eduardo e vereador João Francisco, requerem que seja encaminhada moção de parabenização aos senhores Eduardo Figueiredo Carvalho Leite, Ranolfo Vieira Júnior, pela eleição para os cargos de governador e vice-governador do Rio Grande do Sul, respectivamente, desejando sucesso na gestão que terá início em janeiro de 2019, com a certeza de que estão imbuídos de contribuir para o bem-estar do povo gaúcho. Proposição 126, também do vereador Cirineu, vereador Eduardo e vereador João Francisco, encaminhada a moção de parabenização ao senhor Jair Messias Bolsonaro e Antônio Hamilton Mourão. Parabenizam pela eleição para os cargos de presidente e vice-presidente do Brasil, respectivamente, desejando sucesso na gestão que terá início em janeiro de 2019, com a certeza de que estão imbuídos de contribuir para o bem-estar do povo brasileiro.
Só isso? Passamos para o pequeno expediente. Peço ao vereador José Luiz que assuma o assento da presidência. Mais uma vez, boa noite a todos. Michele ali, também com uma Laurinha. Oh, cadê a Michele? Bom, esse pequeno expediente eu vou me ater apenas proposições do dia. E, para mim, uma grande satisfação estar recebendo todos vocês hoje aqui, porque temos aqui dois grandes grupos de amigos regularizados e de pessoas comprometidas com Barra do Ribeiro. Tanto o Motoclube Rota 709, que leva o nome de Barra do Ribeiro por aí afora, e muitos serviços voluntários dentro de Barra do Ribeiro, quanto a CPA, que está dentro da Barra, mas já é referência em toda a região pelo trabalho que vem executando hoje aqui. E todos barrenses que querem o melhor para a nossa cidade. Então, aproveitando, aqui temos a moção de parabenização, a Amanda, do Motoclube Rota 709, pela conquista da coroa de primeira princesa soberana do motociclismo AMO, Associação dos Motociclistas do Rio Grande do Sul, para o ano de 2019. Então, uma baita conquista da nossa amiga, de todo o Motoclube Rota 709, que vai levar o nome de Barra do Ribeiro para todo o estado. Então, é mais um momento em que nós cedemos a vocês todas as boas ações que vocês vêm fazendo hoje pela comunidade. E, quem sabe, no futuro, tenhamos mais atenção e mais apoio de tudo de bom que vocês vêm fazendo, né? E, quem sabe, vamos seguir torcendo. O mínimo que podemos fazer hoje é dar o reconhecimento, e esta Câmara está fazendo isso. Também aproveitar, temos a moção de parabenização à CPA, que alcançou a importante marca dos 500 animais castrados em Barra do Ribeiro. Marcão, sabe me dar um número mais ou menos de que a cada animal castrado, quantos mil são a menos no mundo? Se eu não me engano, aquela audiência pública que o vereador Eduardo Bischoff fez aqui, o pessoal de Gramado disse que a cada um animal castrado é menos 100 mil no mundo. Vocês veem, então, o tamanho, a dimensão que é este trabalho que vocês vêm fazendo em Barra do Ribeiro. Com certeza, nosso poder público deveria dar mais atenção para tudo de bom que vocês vêm fazendo. Assim como várias outras entidades vêm fazendo esse trabalho voluntário em Barra do Ribeiro. Agora eu vou passar para as proposições na qual eu assinei. A primeira é solicitando à Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com o SEBRAE, que estude a possibilidade da criação da Sala do Empreendedor e do Programa Empresa Fácil. Muito bem. Sabemos que a crise tomou conta. É grande o número de pessoas desempregadas em Barra do Ribeiro. E também é grande o número de pessoas que estão fazendo o seu serviço, seu bico, para tentar ter uma renda e ter seu sustento para sua casa. Então, é grande também o número de pessoas que procuram a Câmara Municipal, me procuram pessoalmente, para fazer o MEI, a regularização do microempresário individual. Então, eu acho que já está mais do que na hora do nosso Executivo Municipal ter uma sala, ter uma atenção disponível a essas pessoas. A criação da Sala do Empreendedor é uma parceria em que a Prefeitura, junto com as instituições locais, oferece serviços de abertura de empresa e informações importantes para os negócios. E a instituição do programa Empresa Fácil é um programa de apoio à formalização de empreendimentos com incentivos tributários e não tributários para que os empreendedores possam se formalizar por meio do empreendedor individual. Então, mas se aprovado, tenho certeza que todos os colegas da Câmara vão aprovar. Se o Executivo abraçar essa causa, é mais um passo para o desenvolvimento de nossa cidade. E também um indicativo de projeto de lei, onde passei semanas aqui organizando, e de antemão já convido todos os vereadores aqui desta casa a assinar junto para dar mais força para a hora que chegar na mesa do prefeito e do nosso secretário, que é um assunto antigo que vem sendo discutido por todas as legislaturas nesta casa, que é a questão dos cavalos na rua. Então, existe lei, existe isso, já existe aquilo, é só cumprir.
Tempo, vereador.
Tempo de líder, vereador. Presidente. Já existe lei, é só cumprir. Muito bem, a gente foi atrás e começou a pesquisar. Realmente, existe lei que versa muito sobre a questão da legalização, do emplacamento e maus tratos a estes animais. Então, se esse era o problema ter uma lei, então a Câmara hoje está organizando, os vereadores todos aqui estão sendo convidados para assinar junto, o indicativo de projeto de lei que versa apenas sobre o recolhimento desses animais de grande porte. E aqui eu gostaria de citar alguns tópicos muito importantes desta lei. Que fica autorizado ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Agricultura e Meio Ambiente, a recolher e apreender os animais soltos ou abandonados de grande porte no perímetro urbano do município, bem como identificar e fiscalizar os seus proprietários responsáveis. Para fins desta lei, consideram-se como animais de grande porte: bovina, equina, moara, zinina, ovina, caprina e suína. Até duvido se alguém achar uma ovelha ou um suíno na rua que vai apreender. Vai devolver. Serão considerados animais soltos ou abandonados nas vias públicas e logradouros públicos dentro do perímetro urbano, aqueles desacompanhados dos seus proprietários e responsáveis. Os animais soltos ou abandonados serão apreendidos e recolhidos pela autoridade municipal. Os animais apreendidos e recolhidos poderão ser resgatados pelo proprietário responsável mediante pagamento da taxa de apreensão e a taxa de permanência que serão definidas pelo órgão competente. Os animais apreendidos pela secretaria permanecerão sob custódia do poder público por 15 dias. Passados 15 dias, corridos do recolhimento ou da apreensão, e no caso do terceiro recolhimento ou da não retirada do animal neste prazo, esta apreensão terá efeito de confisco. Nos casos em que seja declarado o confisco do animal, após o decurso do prazo, ou na impossibilidade de identificar o proprietário responsável, os animais apreendidos serão destinados ou à doação, desde que atendam às condições sanitárias, ou à doação para instituições públicas, científicas ou afins, ou a leilão em asta pública. E para os casos de doação, óbvio, que neste artigo o adotante assinará termo se comprometendo pela guarda e o zelo do animal adotado. Os atos danosos cometidos pelos animais são de inteira responsabilidade dos proprietários ou responsáveis quando identificados. E cabe ao Poder Executivo Municipal realizar campanhas de divulgação e conscientização visando informar a população do município sobre a responsabilidade com a criação, guarda e cuidados que a propriedade dos animais demanda. E também a divulgação de um telefone para um contato e um disque denúncia. Bom, eu acho que não tem nem muito o que falar sobre a questão dos cavalos aqui. Todo mundo, quem circula pelas ruas da Barra, sabe que a gente passou esses 2 anos de governo, bem dizendo, enxugando o gelo. É a questão de ligar para o doção, doção correr, amarrar num lugar ou levar para o... para um local adequado à prefeitura, e lá nas 3 vendas já tem mais 2, 3 soltos. Graças a Deus nunca aconteceu uma fatalidade com um óbito. Então, se Deus quiser, tenho certeza agora com aprovação de todos os colegas vereadores, nosso prefeito vai dar a atenção devida junto com o nosso secretário, e além de ter a lei, cumprir ela, né? Porque fazer aqui, botar no papel é muito fácil. Certo? Muito obrigado. Com a palavra, vereador Cirineu. Em tempo, registro a presença do nosso suplente vereador, Dércio. Ah, o nosso amigo Rodrigo Tomé e a sua esposa, o palhaço Formigão.
Senhor presidente, colegas vereadores, saúdo aqui os integrantes do Motoclube Rota 709. Estendo a minha saudação aos integrantes da CPA, ao ex-vereador Cláudio Freitas, aos servidores desta casa, ao jornal Novo Tempo e ao suplente de vereador, senhor Dércio. A pauta hoje inicia com a análise do projeto de lei que trata do orçamento do exercício financeiro de 2019, cuja matéria já foi amplamente discutida na audiência pública que aqui nessa casa foi realizada. Da mesma sorte, passou pela Comissão de Finanças, tendo a sua aprovação, para que seja levado hoje à votação, a primeira votação. Também temos hoje o projeto de resolução legislativa que altera os dias das sessões aqui da Câmara. A partir de agora, em caso de aprovação, essa alteração no regimento interno, as sessões se darão às terças-feiras e não mais às quintas, como vinha ocorrendo. Inicio aqui uma análise de algumas proposições, em especial de número 118, que trata de uma moção de parabenização à senhora Amanda Silva da Cunha, do Moto Clube Rota 709, pela conquista do título de primeira princesa soberana do motociclismo. O Moto Clube Rota 709, além de levar o nome de Barra do Ribeiro para todas as cidades onde eles têm oportunidade de participarem de encontros, essa vez conseguiram também levar uma comprovação que nós aqui já sabemos, a da beleza da mulher barrense. Amanda conquistou esse título e isso só prova o quanto é importante nós valorizarmos cada vez mais esses grupos que levam nosso nome e pelo trabalho que fazem, pela forma com que se encontram. Tivemos oportunidade, alguns anos atrás, de assistir a um encontro aqui em Barra do Ribeiro com a vinda de vários motoclubes de outros municípios. E como isso é importante, como isso é gratificante, isso é turismo, isso leva o nome da Barra do Ribeiro. Espero que isso possa continuar e, mais uma vez, parabéns à Amanda por essa conquista. A proposição número 122, que trata da parabenização à ACPA pela importante marca que alcançou nesse último final de semana, apenas reitera aquilo que todos nós sabemos e todos nós reconhecemos diariamente. O trabalho voluntário desta associação, como bem disse aqui o vereador Lucas, ele já ultrapassa os limites do nosso município. É um trabalho que pode parecer para muitos um trabalho de formiguinha, mas que tem um resultado, um efeito em saúde pública muito importante. Espero que esse trabalho de vocês possa frutificar e mais voluntários possam aderir a esta causa de vocês. Barra do Ribeiro agradece, em especial, esta casa. Aproveito também a oportunidade para falar de uma moção de parabenização que foi encaminhada por este vereador e pelos meus colegas de bancada, parabenizando ao governador eleito, senhor Eduardo Figueiredo Carvalho Leite, e Ranolfo Vieira Júnior, pela eleição a governador e vice-governador do estado do Rio Grande do Sul. Vivemos numa democracia e, para tanto, nós precisamos reconhecer os vencedores. Confesso a vocês, todos sabem, não foi o candidato do meu partido, mas hoje esse reconhecimento deixa bem claro. Será o meu governador a partir de 1º de janeiro. E espero que o Rio Grande do Sul possa progredir e que os gaúchos tenham uma vida cada vez melhor. Na mesma sorte, com relação à proposição 126/2018, estendemos a parabenização ao presidente eleito e ao seu vice. Pode não ter sido o presidente o candidato de muitos, mas é o presidente eleito. Será o nosso presidente a partir de 1º de janeiro. Merece o nosso reconhecimento. E quem é brasileiro, quem vive nesse país, quer o melhor para o seu país. E, portanto, eu aqui, desta tribuna, encaminho junto com meus colegas essa parabenização. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Atos.
Senhor presidente, secretária aqui na Cátia, senhores vereadores, quero iniciar a minha explanação aqui na tribuna, Cumprimentando a todos que fazem presente. Inicialmente, eu gostaria de citar o jornal Novo Tempo, que sempre está conosco aí, levando tudo que a gente faz no Legislativo e nas reuniões ordinárias dessa Câmara. Também gostaria de o vereador, ex-vereador Cláudio, que está conosco aí, Dércio, o suplente atual. Eu gostaria também de cumprimentar a todos que se fazem presente hoje. Essa casa, para nós, sempre é bom quando vem essa casa, porque o vereador, como diz o jogador, precisa de público, o artista precisa de público. E nós, com certeza, não é que vá produzir mais, mas assim que vocês sentirem um pouco o trabalho legislativo de Barra do Ribeiro. Gostaria de cumprimentar, através do Marcão e da Rosa, que está conosco, da CPA, fazendo um brilhante trabalho de Barra do Ribeiro, e a todos presentes que fazem parte, em extensão, dessa associação de Barra do Ribeiro. Eu tenho certeza, pelo que antecedeu o vereador aqui, Cirineu, que realmente, às vezes, pode pensar que é pouco, mas não é pouco, isso é saúde pública. Saúde pública, todo trabalho é bem-vindo. Essa casa tem muito orgulho de vocês serem barrense e fazer esse trabalho que realmente dignifica muito. Tirar os animais, castrar, tirar eles da rua, cada vez mais aumentando, né, o número de animais soltos aí, e maltratados também, né? Porque normalmente animal solto é maltratado e também perigosamente, às vezes, em termos de saúde pública. Eu também gostaria de cumprimentar aqui... Só um minuto aí. Eu gostaria, através... Amanda da Silva da Cunha, do Motoclube RS-709 da Rota, primeira da coroa da primeira princesa soberana do motociclismo Amo 709. Barra do Ribeiro se engrandece muito, eu parabenizo, estendo também a minha parabenização, porque realmente a gente sabe que tudo que a Barra leva e eleva o nosso nome, como o Motoclube, é interessante, porque a gente se promove através disso. A Barra se promove. Vocês realmente são ordeiros e trabalhadores buscando sempre o nosso município crescimento. Então, eu tenho meu reconhecimento. Quero dizer para vocês que essa casa está sempre aberta para vocês. E, pelo brilhante conquista, parabenizo Amanda, tá, Amanda? E que essa conquista, eu tenho certeza que não é tua, é de todos, é do povo da Barra do Ribeiro. Porque quando a conquista é coletiva, e essa é uma conquista coletiva, então todos se sintam agraciados por essa tua conquista. As proposições que já foram nominadas aqui, eu não vou me ater assim individualmente. São proporções de praxe nessa casa aí, né, gente? Então, eu vou me ater a algumas delas que eu acho assim que tem mais profundidade. Por exemplo, a proposição 119/2018, vereador Claudir. A respeito de auxílio funeral. Né? Então, vereador Claudir, eu me junto a ti, né? Porque realmente o que o município estava dando não dava para pagar uma tábua do caixão. E a gente sabe que a boa vontade é sempre grande do município, mas eu acho que esses valores estavam bem aquém de fazer um enterro digno realmente das pessoas que precisam, pessoas carentes do nosso município. Então, esse aí eu achei... Essa tua proposição, esse projeto de indicação, realmente vem atender a necessidade.
Tempo de líder, vereador?
Com certeza. E E eu aproveito, então, para parabenizar, vereador. Também gostaria de me juntar aqui à moção de parabenização pela vitória do nosso governador. Nosso governador, porque eu me incluo, né? Esse aqui eu posso dizer nosso. Apesar que agora é vereador do povo, é vereador do Rio Grande. Então, vamos acabar... Ah, governador, vamos acabar com essa. Como é que é? Derrotado tem que unir as forças para que realmente nós possamos fazer um Rio Grande melhor. Então, eu parabenizo então ao Eduardo Leite e o Ranolfo Vieira Júnior por essa vitória. E lamento, vereador Cirineu, infelizmente, sempre eu falei aqui, o teu candidato do MDB, o Sartori, não fez um mau governo. Mas é que tu sabe que o povo quer mudança, né? E essas mudanças vão começar, talvez, vão começar para 2019 em Barra do Ribeiro. É só a pessoa não se ater, em todo o Rio Grande, já está provando que tem que fazer mais ainda. Trabalhou bem o nosso amigo Sartori, mas eu acho que ele tinha que descansar um pouco. Dá chance para jovens, que os jovens realmente têm mais condições físicas e mentais fazer esse Rio Grande buscar o seu crescimento. Também gostaria também o Jair Bolsonaro. Não perdi nenhuma nessa, hein? Ganhei as duas. Vereadora Dionne sabe, né? Fizemos um pequeno debate sobre isso aí. Como é que é? Perdi, mas tem que perder em algum nível, não? Mas assim, o Bolsonaro tem certeza que ele está se assessorando bem e vai fazer um bom trabalho. Eu acho que nós temos que unir forças, Barra do Ribeiro, Rio Grande, Brasil, para buscarmos realmente crescimento na esfera federal. Nós temos que ter atitudes e temos que começar por nós mudar posições. E eu tenho certeza que a barra, pelo índice que é alcançado aqui por Bolsonaro, realmente é que o povo queria e pelo Leite também. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador José Luiz Gonçalves.
Boa noite, senhor presidente, secretária Kátia, colegas vereadores, integrantes do ACPA, que tive a oportunidade de visitar o local com o Marcão, e integrantes também do Rota 709, estou vendo aqui as camisetas dos seus integrantes e tal, parabenizar pelo belo trabalho que vocês estão executando na nossa cidade. Suplente Délcio, Jornal Novo Tempo, e ao casal que anima a nossa cidade. E a Dirce, a esposa do colega Claudir. Fazia tempo que não vi a senhora nessa sessão, mas seja bem-vinda novamente. Então. E aí? Eu, antes de falar das proposições, que são três que eu fiz para essa sessão, queria equilibrar as coisas aqui. Não vou parabenizar pelo trabalho que eu observei durante essas duas semanas, tal, pela limpeza que foi feita. Muitos vão dizer assim, mas é obrigação. Eu já não vejo por esse lado. Pela limpeza da praia, que estava horrível. Uma senhora não reclamou, solicitou que eu fosse com ela para ver a praia, ali perto do pôr do sol. Acho que é isso, pôr do sol. E, para nossa grata surpresa, a máquina tinha passado ali e feito o trabalho. E também,
vereador, a gente está num pequeno expediente que é só sobre as proposições.
Ok. Valeu, presidente. Obrigado, presidente. Queria falar das minhas proposições, que fiz junto com o presidente Lucas Campos, pedido de providência para a CE, que seja revisado e consertado a rede elétrica e os postes localizados na estrada do Caburé, uma vez que os postes e os fios da rede elétrica estão caídos. A segunda proposição, número 116, solicito pedido de informação para saber qual a previsão para começar a reforma dos banheiros públicos próximo ao calçadão. Isso, eu não posso aqui comentar a respeito do que está sendo feito sem fechar os olhos por aquilo que tem que fazer. Segundo o pessoal do Sindicato dos Funcionários Rurais, as pessoas, devido à situação que se encontra os banheiros, eles têm que usar o banheiro do sindicato. Então, é bem complicado isso. E, a pedido deles, eu estou trazendo a essa casa essa proposição. A terceira proposição, número 117, solicito à Secretaria de Obras que faça a colocação de canos na RS-709, quilômetro 2,5 km após o hospital. Já estive falando com a secretária de obras e a gente vai ver se agiliza esse trabalho aí. Então, acho que é isso. Tá? E obrigado pela atenção.
Obrigado, vereador José. Com a palavra, vereador Eduardo Bischoff.
Senhor presidente, colegas vereadores, ex-vereador Cláudio Freitas, suplente de vereador Dércio, na pessoa do Marcão, saudar todos da nossa CPA, na pessoa da Amanda, toda o Rota 709, também o nosso jornal Novo Tempo. Reservei o pequeno expediente para falar de parte da nossa pauta. Inicialmente, então, moção de parabenização à Amanda e todo o Rota 709 pela conquista. Nós somos parceiros, uma das primeiras reuniões aqui da Câmara de Vereadores ano passado foi com vocês, nós selamos uma parceria que ainda acredito possa render bons frutos para a nossa cidade e também para o Rota. Então, nada mais que justo que a gente parabenize a Amanda pela vitória, por agora nos representar no Estado, quem sabe alçar voos maiores, o clube, em que hoje também trabalhamos uma moção para a CPA, pela marca das 500 castrações, em que a gente, uma coisa que eu sempre falei aqui enquanto vereador, é lisonjável que organizações, sejam clubes, associações, nasçam na Barra e se mantenham vivas. A gente vê muita coisa nascer e não durar um ano. A CPA já está aí vários anos, o Rota mais ainda, temos outras entidades, então nada mais que justo que a gente sempre parabenize a cada conquista, porque o trabalho voluntário, seja da CPA, uma questão de saúde pública importantíssima, seja do Rota, com uma série de atividades sociais que já vem fazendo, e pelo fato de levar nosso município por todo o Estado. Então, a gente sempre vai fazer questão de parabenizar vocês. Também reservei esse tempo para falar do indicativo de projeto de lei que o vereador Lucas criou e eu tive o prazer de assinar junto, quanto à questão dos cavalos soltos nas ruas. Né? A lei é muito mais abrangente, mas vamos falar do que é o problema, os cavalos soltos nas ruas. Em março do ano passado, essa Câmara de Vereadores, na minha presidência, realizou uma reunião com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, com o nosso veterinário, com os vereadores, acho que a gente estava quase todos aqui. Obrigado, militar. Obrigado, presidente, por lembrar. E eu sempre tive uma opinião formada, que alguns foram contra no momento, de que enquanto não doesse no bolso do dono do cavalo que deixa solto na rua, ia continuar, como o presidente disse, enxugando gelo, secando gelo. Não adianta, prende e solta, como diz o nosso judiciário, a polícia prende, judiciário e solta. É o mesmo esquema. Quanto não doer no bolso, não resolve. Nós tínhamos uma lei de maus tratos de animais, do governo Nenê Naibert, que tangenciava essa situação. Agora, com esse indicativo de projeto de lei, que o executivo pode acatar e depois nos apresentar como projeto de lei, a gente tenta colocar na lei o óbvio, né? Que as pessoas, que os cavalos sejam soltos, sejam identificados, seus donos, se pague multa para retirar, se passar um certo tempo, leilão. É o único jeito. O único jeito. Senão vão continuar enxugando gelo. Pode botar 10 caras para puxar cavalo aí, que só vão se arrepender do posicionamento no momento que morrer alguém batendo um carro num cavalo. Não entro nem no mérito da questão dos próprios bichos mal cuidados. Se tu tem um cavalo e não tem o que dar de comer para ele, tu não deve ter um cavalo, sinceramente. Tudo bem, nós temos nossos carroceiros, são 100 famílias que vivem disso, desse sustento. Aí entra a tarefa da assistência social, desenvolvimento econômico, de construir outras profissões para essas pessoas. Então, nós já estamos aí há um ano e meio, quase 2 anos de governo, e acho importante que isso seja novamente debatido e agora colocado no papel. Então, o Legislativo faz seu papel, acredito que todos os colegas vão ser a favor, e isso é uma pauta importantíssima. Vira e mexe, volta essa questão. Muito obrigado, senhor presidente, eu retorno no grande expediente.
Obrigado, vereador. Então, pode ficar aí que entramos no grande expediente, e o senhor é o primeiro que está com a palavra.
Que erro, hein? Voltando então no grande expediente, temos também proposições do vereador José Luiz, indicativo de projeto de lei e proposição do vereador Claudir, inclusive umas já apresentadas no ano passado e ainda não atendidas, mais que justo que o senhor retorne a essa casa para falar dessas questões. Agora, pretendo me ater às moções de parabenização assinadas pelo vereador Cirineu, nosso líder de bancada, convidando também o restante da bancada do MDB, e já de pronto convidando também todos os outros vereadores, fazer questão de parabenizar os eleitos, tanto no governo do Estado quanto no governo federal, uma vez que até o dia da eleição podemos ser adversários. No momento que abrem-se as urnas, a democracia fez a sua escolha e passa a ser o nosso governador, o nosso vice-governador, o nosso presidente e o nosso vice-presidente. E nada mais justo que a gente parabenize, nós, eleitos democraticamente, parabenize aqueles que foram eleitos para nos representar no Estado e na União, contando com o seu apoio de pronto para a nossa cidade, que necessita muito de apoio, tanto do governo do Estado quanto o governo federal. Reservei também esse espaço para falar de algumas coisas que aconteceram recentemente no governo do município. O ano passado a gente trabalhou aqui, e o vereador Cirineu também esse ano, a questão de uma possível revitalização da Avenida Visconde do Rio Grande, que se encontra em situação precária. Sabemos que o buraco é muito mais embaixo, tem a questão do arroio, a questão dos valos, de quanto a água sai e não sai, que não adiantaria arrumar agora e na primeira enchente se atrapalhar. Então a coisa é muito mais ampla. Mas é lisonjável que o Executivo Municipal esteja discutindo a possibilidade de financiamento para realizar uma obra de grande porte de revitalização na nossa avenida, que é a nossa porta de entrada, que é o nosso cartão de visita, fora a questão da própria segurança, vários acidentes com perdas materiais dos próprios carros e motos aqui, que já aconteceram pelo estado que está na nossa avenida. Então, sabemos que tem a questão da Corsã, que está realizando uma grande obra no município, de troca de toda a questão dos canos aqui, mas que isso já vá em paralelo e aconteça para a gente poder melhorar o nosso acesso principal da cidade. Também gostaria de trazer para cá também a questão da contratação de um dentista para o nosso município. Nós que já vínhamos com um serviço voluntário da doutora Bárbara, com todas as crianças das associações esportivas, que são outras que devem ser lembradas e parabenizadas. E agora voltamos a ter, por 40 horas dessa vez, antes eram 20 horas o profissional anterior, 40 horas um dentista para atender o nosso município, e saúde pública também é odontologia, e o nosso povo carece desse atendimento. Acredito que em breve teremos boas notícias também, mas não vamos se precipitar, quanto a outras especialidades médicas e também quanto a profissionais nos postos de saúde. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Claudir.
Senhor presidente, colegas vereadores, registrando a presença do Novo Tempo, parabenizar também o pessoal da CPA aí, que pelo bom trabalho feito, né? E o da Rota também, parabéns pela conquista e levar o nome da nossa cidade extrema aí do estado. Ex-vereador Cláudio Freitas, Rodriguinho e a nossa colega Vanessa. Então, quero falar das minhas proposições que eu coloquei aqui, que é, meu tempo é curto. A respeito dessa do funeral, que é a primeira que está na... Já é o segundo ano que eu venho lutando, pleiteando por isso, né? Só que o nosso prefeito não quis atender no primeiro ano e vou lutar por ela até o fim do meu mandato, enquanto eu estiver nessa cadeira. Eu vou lutar pelo povo pobre, pelo povo precisa. Né? Já teve uns casos, eu quero que vocês todos fiquem sabendo disso. Já teve 3 casos nesse município que eu participei. Um, eu tive que carregar uma senhora com metade do caixão para fora dentro do meu carro, transportar até a capela, por não ter condições de pagar um funeral, pagar um caixão. Esse foi o primeiro. O segundo... Até achei que a lei não permitia que a gente transportasse gente no carro particular. Até um ano pode, viu? Até um ano a lei permite. Eu trouxe lá do hospital da Santa Casa o corpo de uma criança no porta-mala do meu carro até a capela funerária. Então, para isso que eu me empenho nisso aí, né? Agora, 2 semanas atrás, não sei se o povo da nossa cidade está sabendo disso, 2 semanas atrás tiveram que trocar um corpo de caixão porque não tinham o dinheiro para pagar a entrada do caixão. Tinha que, em pleno velório, trocar o corpo. Isso é uma humilhação para uma pessoa, viu? Isso é uma humilhação. Então, peço encarecidamente, mais uma vez, ao prefeito da nossa cidade, que olhe com carinho para isso aí. Já falei com ele pessoalmente, ele me disse, olha aqui, Claudio, essa lista aqui, tem uma lista que de tantos que eu não recebo. Mas entra num plano desse, num plano que tu vai receber. Então, tem que ter, acho que um pouco mais de... Não sei o que pode ser, mas se é... Mas eu fico indignado com isso. Isso é uma humilhação. Imagina um familiar seu trocar, em pleno velório, trocar de caixão porque não tinha dinheiro para pagar. Para pagar da entrada do caixão. Isso é uma humilhação. A funerária, a única funerária que nós temos aqui no nosso município. E a respeito dos animais soltos na rua, Lucas, né? Te parabenizo por isso aí. É uma das coisas também que, quando eu assumi o meu cargo de vereador, foi a primeira coisa que eu fui lá, falei com os secretários, tenho registro disso, para tomar uma providência disso. Também já se faz 2 anos que não, que está sempre secando gelo, que nem vocês dizem, né? E da capela da Serrinha também, que tem aquela comunidade, que tem uma capela que a administração passada construiu. O prédio está lá. Só faltava botar os vidros e botar a água para eles começarem a usar. Colocaram os vidros, a água ainda não. Então, quando morre uma pessoa lá, eles têm que pagar o aluguel do salão lá ou trazer para aqui para a Barra ou para o Passo Grande para fazer o velório. Então, eu acho que uma caixa d'água, está lá a caixa d'água. é 20 tijolos que tem que ser levantado para dar o curso da água. Eu acho que se eu sei que está em crise, a prefeitura está em crise, mas eu acho que a mão de obra para comprar um saco de cimento é obrigado não ter, né? Então, é isso, gente. Esse é o meu motivo da minha indignação, que eu sou um cara que não gosta de falar muito. Eu sou o que menos falo nessa tribuna. Mas chega num ponto que a gente não aguenta mais, né? Então, faz 2 anos que eu pedi toda essa proposição, vou voltar. Enquanto não conseguir a realizar o meu ideal aqui, eu não vou desistir. Tá, gente? Obrigado. Desculpa a minha alteração aí, que isso é uma indignação que eu tenho por esses casos aí. Pode ver que a minha proposição é de coisas de grande fundamento. Não que os meus colegas não sejam, eles têm o meu apoio em todas. Só que eu quero que o prefeito olhe com carinho para esse dado aqui. Tá, gente? Obrigado. Desculpa.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Cirineu.
Senhor presidente, colegas vereadores, na primeira oportunidade aqui eu esqueci de saudar o ex-vereador Cláudio Freitas, faço isso nesse momento, e também ao casal que chegou depois, que os artistas aqui que estão sempre abrilhantando a nossa cidade. Hoje é um dia especial. Muitos de nós aqui tiveram a oportunidade de conviver com o Telmo Sures Gribel, uma pessoa amigo de todos, que nos deixou. Quando a gente perde um amigo, a gente fica um pouco sem chão. A gente passa a pensar e dar valor às pequenas coisas da vida. E o Telmo, uma pessoa sempre muito alegre, muito disposta, quando se chegava no período de eleição, o seu Telmo era aquele... parecia aquelas empresas que fazem pesquisa eleitoral. Ele sempre dava um pitaco. Vai ganhar o fulano, vai ganhar o cicrano. Ia lá e apostava. E algumas vezes ganhava, outras vezes não. Então, eu deixo aqui desta tribuna, mais uma vez, os meus sentimentos a todos os familiares e a certeza de que ele cumpriu o seu papel enquanto junto de nós aqui em Barra do Ribeiro. Aproveito também a oportunidade para dar seguimento ao que o Dr. Eduardo Bischoff falou com relação à contratação da doutora Ana Paula Mocelin, que está atendendo 40 horas como odontóloga aqui do município. E apenas para informar, está em pleno andamento uma licitação para aquisição de mais 2 conjuntos de equipamentos para que possam ser instalados mais 2 consultórios odontológicos para atendimento da população aqui em Barra do Ribeiro. São conquistas que são alcançadas de forma gradativa, mas que têm um resultado muito importante para quem necessita deste trabalho. Parabenizo aqui também o vereador e colega Claudir pela sua preocupação e me associo à sua proposta, da mesma forma como parabenizo o meu presidente e colega Lucas Campos com relação a essa indicativo de projeto de lei que trata da apreensão de animais soltos. Esse problema é um problema que se arrasta há vários anos. Há 20 anos atrás eu já convivi com esse problema de animais soltos. Muita gente diz assim, bah, mas é uma injustiça, está cobrando multa dos proprietários. A injustiça maior é chorar os seus mortos em caso de um acidente que possa vir a acontecer com os animais soltos. Sabemos que há um problema social, que as pessoas têm os seus cavalos, têm as suas carroças e dali tiram o seu sustento. Só também nós temos que entender e explicar e, ao mesmo tempo, educar que ninguém é proibido de trabalhar, de exercer a sua atividade de carroceiro, mas que tenha um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, porque, como bem disse aqui os vereadores que me antecederam, ainda bem que não ocorreu nenhuma tragédia. Mas não estamos livres disso. Não estamos livres disso. Muitas vezes as pessoas têm que sentir realmente no bolso o peso de uma multa, o peso de uma apreensão, a perda de um animal, para que então possa se sensibilizar. E eu sempre digo, às vezes a gente não está livre, mas um acidente pode acontecer com um familiar de alguém que tem um animal solto. Então, é um momento de reflexão, e esse projeto, esse indicativo do vereador Lucas, é de grande importância, e tenho certeza que só irá agregar a legislação já existente, e que o prefeito municipal será sensível a aproveitar essa sua ideia de indicação. Encerro aqui também esse meu tempo para dizer e reforçar aquilo que o doutor Eduardo disse desta tribuna, quanto à democracia, quanto à eleição que passou, quanto às amizades que se destruíram naquele momento pré-eleitoral. Que isso acabe, que isso tenha fim, que isso agora, com a proclamação dos resultados e dos vencedores, que possamos voltar a ser amigos em todas as casas, em todos os cantos. Política não é para brigar, política é para crescer e conquistar. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador João Francisco.
Quero cumprimentar o senhor presidente, a diretora da nossa casa, Kátia, a todos os meus colegas, a todos os amigos do ACPA e os amigos do Rota 709 e os demais senhores e senhoras aqui presentes e o novo, Jornal Novo Tempo. Quero iniciar só uma... Entendo o que o colega Claudir falou, é lamentável acontecer esse tipo de coisa. Nós, vereadores, lutamos pelo mesmo ideal, que é o bem-estar de toda a população barrense. Sabemos das dificuldades que nós passamos como vereador, sabemos as dificuldades do executivo, mas eu ainda tenho fé que as coisas vão melhorar. Eu ainda tenho fé e espero que isso se resolva. Sabe que somos parceiros, estamos nós todos estamos no mesmo barco, na mesma direção. Referente aos cavalos, infelizmente tem que ter um lugar aqui na Barra, e infelizmente tem que ser longe, porque não adianta prender, levar para ali, gastar com comida, no outro dia solta e começa tudo de novo. Isso aí vai passar um ano, dois anos, daqui a pouco passa alguém de moto, atravessa um cavalo correndo, né? Aconteceu esses dias aí, entrou no estabelecimento, no comércio. Não podemos culpar um lado e podemos... É complicado, uma cidade pequena, todo mundo se conhece, não podemos acusar. Enfim, alguma providência vai ter que ser tomada, algum local longe daqui, porque... Sou apaixonado por moto e morro de medo de moto, né? Mas se eu pudesse, eu tava aí até já ia me escalar para entrar no grupo de vocês. Mas eu acho muito perigoso, ainda mais com cavalo. Já tive no passado envolvimento em 2010 com uma carroça no escuro de noite na faixa, outro perigo também. É muito complicado essa questão aí, mas tem que ser resolvido quanto antes. Amanda, quero dar os parabéns para ti. O meu colega Atos falou que a vitória é de vocês todos, mas se não fosse a beleza dela, não tinha saído, não. Parabéns, parabéns a todos pelo amor que vocês têm à moto, que é um amor, é uma paixão. Estendo aos amigos da CPA também, o que vocês fazem é um trabalho lindo, maravilhoso, que tem que fazer com amor, com dedicação, porque vocês saem da vida de vocês e se doam de alma e coração em prol de algum projeto. Né? Isso não tem preço. Não. Vocês sabem isso. É estar aqui dentro, é servir ao próximo. É a paixão à moto, é a paixão pelo ser humano. É por isso que nós estamos aqui hoje e a casa está cheia. Quanto ao presidente Bolsonaro, sei que muitos aqui votaram nele, né? Campanha direta no Facebook. Sei que muitos também não gostam, mas também não precisa ficar com medo, que o Brasil precisa de uma revolução, digamos assim, acabar com essa, desculpa a frase, com essa palhaçada que vem acontecendo há alguns anos aí. Nós precisamos de mudança, tanto no estadual quanto no federal, e eu tenho fé também que as coisas vão mudar. Parabéns. Não, agora é paz e amor. Agora a gente, aproveitando o gancho, nós sempre tivemos o direito de ter o porte de arma. É caro, eu tinha. É só querer, vá lá e faz. Mas também você não precisa impedir de alguém que queira fazer. É por isso que nós estamos aqui. Quem quiser, faz. Quem não quiser, não faz. Mas respeita quem queira fazer. Nós temos o direito de nos defender. E muita sorte para o presidente, muita sorte para o Eduardo Leite. É uma missão muito difícil, não é fácil, nós sabemos, todos nós somos conhecedores disso. Que eles não sejam espertos, mas que eles sejam inteligentes e que tenham sabedoria para administrar o nosso país, o nosso Estado, e o que seja o bem comum para todos nós, que é o melhor que nós queremos para nossas vidas, para nossos futuros filhos, para as crianças do dia a dia, que nós possamos viver em comunhão, paz e amor, que é o que está faltando no nosso Brasil. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João. Então, todos concordam a gente passar o intervalo regimental? Passamos para o intervalo regimental. Declaro reaberta a sessão. Coloco o projeto de lei de número 21, segunda votação, em discussão. Coloco o projeto de lei de número 21, segunda votação, em votação. Aprovado por unanimidade. Coloco o projeto de resolução legislativa número 2 de 2018 em discussão. Passamos para o processo de votação do projeto de resolução legislativa número 2. Os que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Todos concordam em discutir e votar as proposições em bloco? Coloco as proposições de número 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 e 126 de 2018 em discussão. Com a palavra, vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, meu vereador e meu vice-prefeito Cláudio, prazer em te ver, há quanto tempo não vem aqui. Meu amigo Dércio, suplente vereador, Rodrigo e sua esposa, a Rota 709, seus integrantes, Amanda, que foi a princesa eleita, participou do concurso lá, a CPA de nosso município, pelo maravilhoso trabalho que vem fazendo em nosso município. Começando, então, as nossas proposições, eu vejo que o nosso querido colega vereador José Luiz, ele não tem ainda laços estreitos com o nosso executivo. Ele continua gastando papel. Mas é uma maneira dele fazer. Quem sabe, né? Um dia ele muda. Mas continua não estreitando os laços que ele tem de ir até o prefeito e pedir ao prefeito que ele faça. Né? Ele é base de governo do prefeito. Aí vem aqui e me larga um monte de proposições. Mas tudo bem. A moção de parabenização, então, à senhorita Amanda, né? Amanda, eu gostaria que tu se levantasse e mostrasse a todos a nós a sua beleza. Eu gostaria, senhor presidente, que nós batesse uma forte salva de palmas à Amanda neste momento. Muito obrigada, garota, por tu representar a nossa cidade. Muito obrigada por tu ir até lá com essa tua beleza, com esse teu carisma, que a gente sabe que tu já tem. E que isso seja um pontapé inicial para que a RS 709, a nossa rota 709, ela venha novamente fazer a festa, motofesta aqui no nosso município, que eu adorava assistir. E há muito tempo mais eu não vejo isso. Mas com certeza, assim como voltou o rodeio, João Francisco, que é a cavalo, nós vamos ter as motos também, que são cavalos de motores, né? Então, tenho meu apoio. Tenho meu carinho e eu adoro um Creedence. Comigo mesmo. Parabéns, menina. Parabéns a vocês todos da Rota 709. Quanto ao vereador Claudir, quando ele diz, né, fala nessa tribuna, de que tiveram que trocar um corpo, uma pessoa morta, tirar do caixão porque não pagou. Gente, isso aí me deixou muito triste. Isso aí é decepcionante. Ao mesmo tempo, eu vejo que o dono da funerária é o prefeito municipal. Nós temos na assistência social uma verba, todos soubemos disso, específica para isto. Cadê a funerária que faz o caixão de baixo valor? Ela não existe em nosso município? Compramos fora. É um caixão... Qualquer município tem. Agora, é triste. É triste que tem que se pagar para viver e se pagar para morrer um valor alto, mais de R$2.000. E aqui na nossa cidade, como nosso prefeito é dono da... Não é imobiliário? Funerária, né? Ele não permite que alguém entre, ele não licita para os caixões aqueles fininhos, que é baratinho, a prefeitura possa adquirir. Eu não entendo isso. Isso, sinceramente, eu não entendo. Qual o motivo? Então, eu peço que a base de governo, todos nós assinamos junto, né? Foi, vereador? Ou só o senhor? Só eu, só o senhor. Mas faço as suas palavras, eu faço as minhas. É, isso aí é decepcionante, é uma vergonha para a nossa cidade. Também falando do...
Tempo de líder, vereadora?
De líder, isso. É, rapidinho aqui. Quando eu falo aqui uma proposição de parabenização para o nosso... Eduardo Figueiredo, eu fico feliz, porque nessa tribuna eu disse que eu votaria nele para governo do Estado. Por quê? Porque ele faz parte da nossa região. Então, ele vai passar por frente da nossa cidade, e a nossa cidade, oxalá, ela vai crescer, né? Tomara. Acho que cresce. Agora vai. Porque nós sempre tivemos gente lá da Serra. A Serra, ela cresce. E nós nunca tivemos um governador daqui. Pode ser que agora a gente veja um crescimento na região sul e centro-sul. Então, isso são coisas que a gente tem que pensar. Por que eu votei nele? É 45, é PSDB? Não. Eu votei nele porque ele pertence à nossa região centro-sul. Sul, né? Sul? Sul. É isso. Centro-Sul somos nós. E ele vai passar aqui na frente, porque ele não vai embora de helicóptero. E ele sabe que existe Barra do Ribeiro. E ele sabe, e nós vamos lá pedir para ele, quando ele entrar o ano que vem. E com certeza ele vai nos ajudar. E é pagodeiro. E agora, quando me vem aqui uma moção de parabenização a Bolsonaro... Ele é, gente, de uma ignorância lamentável. Pode ser o presidente quem for. Agora, meu voto ele não levou. Ele é de uma ignorância lamentável. Obteve no município 60% dos votos. Sinto muito. Eu sou da resistência. Ele sempre dizia, vamos acabar com os coitadismos dos negros. Vamos acabar com os coitados dos gays, com as coitadas das mulheres. Vamos acabar com os coitados dos nordestinos. Eu mandaria para ele, colegas, sabe o quê? Uma moção de repúdio, não de parabenização. Ele que se exploda, porque, para mim, ele não é um presidente realmente eleito, de fato, por ter mostrado para o povo quem ele é. Ele foi um presidente eleito por quê? Porque todo mundo quer estar inseguro, não tem segurança. E a insegurança levou ele a ser eleito, porque ele vai liberar, conforme o colega disse aqui, a arma para todo mundo se matar. Então, vamos viver um país, então, de armados. Escreveu, não leu, palco meu. Escreveu, não leu, tiro na cara. Eu sou, então, da resistência. E vou estar lá, unida e forte. Então, essa aqui eu não aprovo. essa moção aqui não é comigo. A do governador, eu até aplaudo, porque ele é bem bonito, né? Vamos falar. Vamos falar sério, ele não é bonito? Ele é bonito, né? Então, nós vamos ter um dos governadores mais bonitos que o estado do Rio Grande do Sul teve. É, então, o Eduardo, do Brasil, né? Mais bonito do Brasil. Eduardo Leite, que levou o meu voto. Então, é isso aí, então, gente. Sinto muito, viu, Atos, mas... Se o teu deputado não ganhou, o Zé Otávio, né? É. Muito obrigada, colegas vereadores, mais uma vez, parabéns à Rota 709, parabéns à Amanda, parabéns à CPA pelo belo trabalho. Isso aqui eu sinto muito de não ter sido colocado no orçamento. Para o ano que vem, prometo que ajudarei vocês, mas não foi colocado, não dá mais. Não dá mais tempo. Mas para o ano que vem a gente pode começar a negociar mais cedo, né? Ok, então, era isso as minhas palavras, então, que eu tinha colocado aqui para vocês. Muito obrigada.
Para a discussão dos projetos, vereador Vete. Proposições.
Boa noite a todos, presidente, colegas vereadores, Jornal Novo Tempo. Ex-vereador Cláudio, suplente Dércio, todas as demais pessoas aqui presentes. Sou favorável a todas as proposições. Vim mais para parabenizar a princesa Amanda da Silva e todos os envolvidos aí da Rota 709 por levar essa imagem positiva do nosso município para fora. E também para... Associação ACPA, parabenizar também pelo trabalho. O ex-vereador Cláudio, quando esteve nessa casa, levantou muito essa bandeira aqui, como também da acessibilidade também. Teve sucesso nisso aí, conseguiu várias melhorias para a comunidade. Então era isso, gente. Parabenizo a todos. E viva a democracia, né? Vários aqui estão abrindo seus votos. E... Minha colega Dione não votou no Bolsonaro, do mesmo partido meu, eu votei no Bolsonaro, mas a gente tem que respeitar a opinião de todos. Sobre a nosso governador também, eu me enquadro, eu também, vereadora Dione, votei porque ele passa aqui, de repente vai trazer melhorias para nós. Tomara que não ande só de helicóptero por cima, né? Vá de carro para olhar o que tem nessa faixa, os acidentes aí, porque senão aí também não vai ver muita coisa. Então, eu peço licença após a votação para eu me retirar. Peço desculpas a todos aqui, que eu estou com um problema de saúde na família. E recebi um telefonema agora, vou me retirar após a votação, tá, gente? Peço já desculpa desde já a todos, tá? Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador fazer discussão das proposições? Vereador João Francisco.
Só queria fazer uma colocação bem rapidinho. Para a gente tirar a carteira para a moto, a gente vai lá, se não passar, não passa, roda e não tira a carteira para a moto. E assim vai indo. Para a gente tirar o porte de arma, sabe que eu te amo, né, Johnny, mas deixa eu só fazer isso aqui. Para a gente tirar o porte de arma, a gente vai lá, eu já fiz isso, vai lá, se não passou, também não tira o porte de arma, correto? Correto. Então, eu tenho o direito, vocês também têm o direito ao porte de arma, mas não preciso tirar. Agora fazer uma outra colocação. Aproximadamente 40, 50 anos atrás, eu estou com 43 hoje. Eu não vim com o cabelo perfeito. Assim, ó, as pessoas iam armadas para baile, quem tem essa faixa etária vai lembrar, chegavam no salão de baile, deixavam a sua arma e as suas munições, entravam, saíam depois do baile e não dava uma morte, ninguém se matava, todo mundo se respeitava. O que a gente precisa é de respeito, respeito ao próximo. É respeito tu pegar um carro, é respeito tu pegar uma moto e obedecer às leis. É simples, é só obedecer às leis. Obedece à lei de trânsito, a senhora conhece melhor que qualquer um aqui, obedece à Constituição e vai obedecendo. Ou seja, você não precisa tirar, não quer tirar, mas não tira. Mas não impeça de quem queira tirar para se defender, não sair matando por aí, que vocês sabem, não é isso. Não é essa a função. E nós realmente precisamos de segurança. Nós não temos segurança em lugar nenhum. Enfim, não vou tomar mais o tempo. Obrigado.
É, Mais algum vereador para fazer uso da palavra nas discussões das proposições? Não? Tá. Então, passamos para o processo de votação das proposições de número 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 e 126. Os que estão de acordo permaneçam como estão. Os que foram desfavoráveis. Tá. Então, proposições de número 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, aprovadas por unanimidade. Passamos para o processo de votação da proposição de número 126. Os que estão de acordo permaneçam como estão. Proposição de número 126, aprovado por 7 votos a um contrário da vereadora Johnny. Então, passamos para as explicações pessoais. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Bom, então, para encerrar aqui da mesa, gostaria mais uma vez de agradecer e parabenizar a presença de todos vocês aqui. Gostaria que tanto a CPA quanto o Motoclube Rota 709, que fica um pouquinho mais agora ao término da sessão, para a gente já fazer a entrega do documento e fazer um registro. Agradecer a todos que estão nos assistindo pela página da Câmara Municipal. Ficamos muito felizes quando nós estamos de casa cheia. E próxima sessão ordinária, no dia 20 de novembro de 2018, às 19 horas no horário regimental. Declaro encerrada esta sessão.